Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Thiago. Sejam bem-vindos a mais um Notícias Distópicas, onde você irá acompanhar tudo o que aconteceu de melhor no mundo dos games essa semana. Então, vem comigo. Bom, pra começar, vamos com mais uma notícia triste para os gamers brasileiros. Sinceramente, cara, tá cada vez mais difícil ser jogador aqui no Brasil. Ou seja, algo que era para unir as pessoas, seja de forma virtual ou presencial, acaba segregando, graças aos valores absurdos praticados aqui no Brasil. A Sony anunciou que o serviço da PlayStation Plus receberá um aumento aqui no Brasil a partir do dia 7 de julho, às 14h59, horário de Brasília. Segundo eles, os novos preços refletem a atual situação no mercado e nos permitem oferecer um serviço de qualidade para nossos assinantes. Agora, após o reajuste, o plano de 12 meses que antes custava R$ 150,00 passará a custar R$ 199,90, o plano de 3 meses que custava R$ 64,90 passará a custar R$ 84,90 e o plano mensal que antes custava R$ 25,90 passará a custar R$ 34,90. E falando de acessibilidade ao público, a Ubisoft anunciou mais um jogo gratuito nessa quinta-feira, dia 6. The Division Heartland, como está sendo chamado, é um game free-to-play desenvolvido pela Red Storm Entertainment, responsável por desenvolver os jogos da franquia Ghost Recon. O game será lançado em algum momento entre 2021 e 2022 para PC, nuvem e consoles, o que é uma boa pedida, principalmente para quem tem a nova geração. Além disso, foi dito que o jogo The Division 2 receberá mais conteúdos e que a franquia terá sua estreia no mobile, com o jogo para celular. Sendo os novos detalhes revelados em breve, portanto, fiquem ligados aqui conosco para saber tudo sobre esses novos jogos assim que essas informações forem reveladas. E agora, para quem está ansioso para E3 e todos os anúncios que estão por vir, assim como eu. E3, através do seu Twitter, no dia 6, confirmou a presença da Bandai Namco no evento virtual desse ano, que acontece entre os dias 12 a 15 de junho. Agora, Bandai se junta a Sega, Square Enix e outros, como a empresa de periféricos como a Turtle Beach, Other Box, a empresa Devil's Eye Entertainment e a plataforma de stream Bing, que também foram confirmadas. A lista completa de participantes do evento esse ano inclui Nintendo, Xbox, Ubisoft, Square, Verizon, T2, Capcom, Warner, Bandai, Gearbox, Exit Games, Mythical, Freedom Games e NetEase Games. Vale lembrar que a Konami não irá mais participar do evento por causa da agenda, como noticiado no episódio anterior. A Wizards of the Coast e a Interplay anunciaram que relançariam nesse dia 7 o jogo Baldur's Gate Dark Alliance, jogo originalmente lançado na geração do Play 2. O game é um RPG de ação com mecânicas similares a Diablo e estará custando cerca de $30, sendo disponibilizado nos consoles PS4 e 5, Xbox One e Series, Switch e futuramente no PC e mobile. A nova versão contará com novas features como 4K nos consoles PlayStation 4 e 5 e no Xbox One X e Series S, multijogador e melhorias gráficas. No dia seguinte, em postagem no Twitter, o perfil da Black Isle Studios afirmou ter que adiar a versão do game para a Switch por alguns dias devido a um imprevisto. Contudo, não foram divulgados quantos dias seriam esses necessários para que o jogo chegue à plataforma. Enquanto isso, os jogadores de outros consoles podem aproveitar tranquilos seu novo game. O processo entre Epic Games e Apple começou a ser julgado nessa última segunda-feira, dia 3. O julgamento ocorreu através de uma conferência pública e aberta, tendo início bastante turbulento, na qual 200 pessoas faziam propaganda em seus canais, além de colocarem músicas de Travis Scott, talvez como um easter egg do evento próprio do game, além de crianças que protestavam ao juiz para que Fortnite voltasse aos smartphones. A calmaria só veio algum tempo depois, cerca de 20 minutos, para que o CEO da Epic Games, Tim Sweeney, pudesse falar. O processo ainda demorou algumas semanas para a negociação ou não de um acordo entre ambas as partes. De acordo com mais trechos referente ao processo da Epic Games contra a Apple, Fortnite sozinho conseguiu obter para a Epic Games nos seus dois primeiros anos uma receita de $9.1 bilhões. Além desse número exorbitante, segundo Tim Sweeney, CEO da Epic, o game gerou $5.1 bilhões apenas em 2020, o que só demonstra a força que a marca de Fortnite tem no mercado. O jogo é um sucesso tão absurdo que a sua receita superou os lucros com outros jogos da casa entre 2018 e 2019, bem como os ganhos da Unreal Engine, que tiveram respectivamente no mesmo período um lucro de 108 e 221 milhões. A Sony anunciou nessa última segunda-feira, dia 3, por meio do seu site oficial, uma parceria com a plataforma Discord. Para que a parceria pudesse acontecer, a Sony fez um investimento minoritário como parte da série H de financiamento do aplicativo. Juntas, as nossas equipes já estão trabalhando arduamente para conectar o Discord com a experiência social e de jogo na PlayStation Network. Nosso objetivo é aproximar as experiências de Discord, PlayStation no console e nos smartphones, a partir do início do próximo ano, permitindo que amigos, grupos e comunidades se divirtam e se comuniquem com mais facilidade enquanto jogam juntos, comentou de Ryan, chefe da divisão de entretenimento do PlayStation. Um ponto bem interessante e curioso de se notar é que esse anúncio vem poucos dias depois do fim das negociações entre a plataforma Discord e a Microsoft. Bom, agora só nos resta esperar a chegada do app na PlayStation, já que o sistema de party da PlayStation é bem fraco, ruim e limitado. Durante uma conferência para investidores, via Charlie Intel, Activision confirmou um novo game da série Call of Duty ainda para esse ano, sendo produzida pela Sledgehammer Games. Segundo os executivos da Activision, o game está sendo desenvolvido para a nova geração de PCs e consoles, e disse também que o título irá integrar o melhor do ecossistema da franquia. Bom, eu fico ansioso para o novo COD, o que me deixa preocupado é como eles irão lidar com Warzone, se o game será ou não integrado e, caso seja, como isso funcionaria. Na quarta-feira, dia 5, a conta oficial de COD no Twitter postou uma mensagem um tanto quanto esquisita, o que segundo muitos era sugerindo a chegada de Rambo ao seu game Free-to-Play Warzone. Na imagem, temos algumas estatísticas curiosas envolvendo o personagem de Sylvester Stallone. O portal Polygon detalhou cada número na postagem. 5 jogos jogados, ou seja, a quantidade de filmes começando com o primeiro em 1982 e terminando no longa lançado em 2019. Infinitas vitórias, barra zero mortes, é o Rambo. 7 horas jogadas, a quantidade combinada dos 5 filmes da franquia é de 470 minutos, ou 7.8 horas. 552 mortes, a quantidade de mortes causadas por Rambo nos 5 filmes. Até o momento não temos nenhuma confirmação, mas e aí, o que você acharia do Rambo no Warzone? Eu acharia muito maneiro. Metro Exodus receberá no dia 18 de junho versões nativas para os consoles da atual geração, PS5 e Xbox Series. O anúncio foi realizado nesse dia 6 de maio por meio da página oficial do game. O game contará com suporte Ray Tracing em resoluções 4K e 60fps para PS5 e Xbox Series X, tendo uma leve queda de performance no Series S, onde a resolução será de 1080p. Vale dizer que a versão definitiva estará disponível em forma de atualização gratuita para quem já possui os games na geração passada. A EA parece estar querendo crescer seu portfólio para a maior produção de games esportivos. Após a aquisição da Codemasters, a EA aprontou mais uma. Dessa vez, a companhia adquiriu o estúdio Metalhead Software, responsável pela série Mega Baseball. A compra em si não trará a licença da MLB, Liga Americana de Beisebol, de volta à EA. Contudo, segundo o cofundador da Metalhead, Scott Dreder, o estúdio continuará a produzir a série Super Mega Baseball, além de construir outras experiências em jogos e esportes. A Respawn conseguiu bater mais um recorde com seu Battle Royale, Apex Legends. Segundo o diretor de comunicação da Respawn Entertainment, Ryan Kerrigan, o jogo bateu seu próprio recorde de jogadores simultâneos na Steam, na qual alcançou a marca de 240 mil players na plataforma. A quantidade chegou a crescer, alcançando a marca de 294 mil, estando atrás apenas de CSGO, Dota 2 e PUBG. Como Apex Legends é um jogo multiplataforma e crossplay, esse número com certeza foi bem maior em relação ao todo. Gratuito para jogar, Apex Legends está disponível para PC, PS4 e 5, Switch, Xbox One e Series. A Activision revelou que o game Tony Hawk's Pro Skaters 1+2 será lançado no dia 25 de junho para a Nintendo Switch. O desenvolvimento da versão para o Switch ficou com a Vicarious Visions, mesmo estúdio responsável pelo remake dos jogos. Além do Nintendo Switch, Tony Hawk's Pro Skaters 1+2 também está disponível para PC, PS4 e 5, Xbox One e Series. A Nintendo divulgou um novo relatório fiscal com informações de vendas do seu console e de diversos jogos first party. O console atual da empresa, o Nintendo Switch, vendeu até o final de março 84,59 milhões de unidades, sendo 28,8 milhões apenas no ano passado. Falando de games, o sucesso da empresa se mostra muito forte, tendo seus exclusivos vendendo muito bem, como Mario Kart Deluxe e novo Animal Crossing, New Horizons, que vendeu 20,85 milhões em seu ano de lançamento. Os dois títulos até o momento já venderam mais de 30 milhões de unidades desde o lançamento. Agora vou trazer para vocês a lista dos top 10 mais vendidos do Switch. Em primeiro lugar temos Mario Kart 8 Deluxe com 35,39 milhões de cópias, Animal Crossing New Horizons 32,63 milhões, Super Smash Bros. Ultimate 23,84 milhões, The Legend of Zelda Breath of the Wild 22,28, Pokémon Sword e Pokémon Shield 21,10 milhões, Super Mario Odyssey 20,83 milhões, Super Mario Party 14,79 milhões, Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee com 13,28 milhões, Splatoon 2 com 12,21 milhões e New Super Mario Bros. U Deluxe com 10,44 milhões. A Nintendo anunciou nessa semana um app educacional para a criação de jogos para o Switch, o Game Builder Garage, com lançamento previsto para o dia 11 de junho. O game custará $30 e possui funcionalidades como suporte a Joy-Cons, Pro Controller e tela de toque, e outros controles compatíveis, permitindo também a utilização de mouse para que a criação dos games seja mais fácil, orgânica e intuitiva. Segundo Nick Chaves, presidente de vendas e marketing da Nintendo, para todos que sempre quiseram fazer seus próprios jogos, Game Builder Garage é o lugar perfeito para começar. Através de lições guiadas e personagens nodal memoráveis, Game Builder Garage ajuda a tornar a criação de jogos tão divertido quanto jogá-los. Segundo o último relatório fiscal da Activision Blizzard, o número de jogadores ativos mensalmente nos títulos da Blizzard decaiu muito no primeiro trimestre de 2021, caindo para 27 milhões, comparado aos 29 do trimestre anterior. Diferente da base instalada de jogadores, a métrica de jogadores mensalmente ativo varia mais, mas reflete melhor a popularidade de títulos da empresa, por levar em consideração justamente os jogadores que estiveram ao menos uma vez dentro do game no período de um mês. Sendo assim, um indicador de performance essencial, principalmente em jogos como serviço, casa de boa parte dos títulos da Blizzard. A queda provavelmente se deve à falta de conteúdos para seus principais cargos-chefes, como Overwatch e Diablo, que vem desagradando ao público, além de suas sequências anunciadas até o momento estarem demorando demais a sair. Para você que é fã de World of Warcraft, a Blizzard anunciou a data de lançamento de WoW Burning Crusade. Ele sairá no dia 1º de junho, com os jogadores podendo criar personagens das raças Draenei e Elfos Sangrentos. A partir do dia 18 de maio, os jogadores poderão escolher entre avançar para Burning Crusade, ir para um reino da era Classic ou usar um serviço de clone de personagem para continuar nos dois. Vale lembrar que o acesso a Burning Crusade Classic vem incluído e está disponível para todos os assinantes de World of Warcraft. Com apenas uma única assinatura, o jogador tem acesso ao WoW tradicional, exceto a expansão Shadowlands, que é vendendo separadamente, o Classic e o Burning Crusade. Segundo a reportagem da Bloomberg, ela que teve acesso a um e-mail enviado da diretoria da empresa, Conrad Tomaszkiewicz, o diretor de The Witcher 3, deixou a empresa. Tudo ocorreu após alegações de intimidação no trabalho, onde a produtora estava a realizar uma investigação interna há meses, sendo formada até uma comissão. Comissão essa que o declarou inocente. No entanto, muitas pessoas estão sentindo medo ou estresse e desconforto ao trabalhar comigo, comentou o diretor. Ele se desculpou com a equipe por todo o sangue ruim que causou. O e-mail enviado aos funcionários, Tomaszkiewicz, comentou que a decisão foi acertada com o conselho da empresa. Vou continuar trabalhando em mim mesmo, escreveu ele. Mudar o comportamento é um processo longo e árduo, mas não vou desistir e espero mudar. Isso é mais um capítulo trágico para CD Projekt Red, já que como diretor do terceiro game, um dos mais aclamados da história, talvez sua saída possa ter afetado um desenvolvimento ou até um pré-desenvolvimento de uma sequência para a franquia The Witcher. Contudo, como ninguém se pronunciou sobre o caso, não temos como saber. Ao que indica o último relatório fiscal da Kadokawa Corporation, a empresa-mãe da From Software, indica que um dos jogos mais esperados, Elden Ring, só deve ser lançado em 2022. Isso se deve pois o relatório indica que o setor de games deve sofrer quedas significativas em vendas em 2021, tendo como principal fator o atraso no desenvolvimento de novos trabalhos, muito provavelmente graças à pandemia. Isso indica que a Kadokawa não espera que Elden Ring, um dos títulos mais antecipados dos últimos tempos, seja lançado até 31 de março de 2022, que marca o fim do ano fiscal da empresa. Segundo a reportagem da Reuters, a gigante chinesa Tencent está em negociação com a Autoridade de Segurança dos Estados Unidos para manter sua participação na Riot e Epic. Eles estão a negociar desde o ano passado com o Comitê de Investimento Estrangeiro, o órgão que está a investigar se o manejamento de dados de seus usuários não constitui um risco à segurança nacional, tendo em vista que a Tencent é uma empresa chinesa. Vale lembrar que o órgão tem autonomia para recomendar que o presidente bloqueie, vete ou desfaça negócios, ou seja, muito importante para a Tencent que isso não ocorra, já que desde 2015 eles são donos da Riot Games e tem 40% na época. A Netflix divulgou nas suas redes sociais um teaser e a previsão de lançamento de Arcane, nova série animada de League of Legends. Arcane será uma história animada que contará a história de Jinx e de Vi. A previsão de lançamento será entre os meses de setembro e dezembro. Documentos internos da Microsoft utilizados no processo entre Epic e Apple revelam que a Microsoft realizou uma análise competitiva de The Last of Us 2, considerando o game como algo que a marca Xbox deveria aspirar e almejar para o futuro em termos de visual e storytelling. A análise interna do Xbox afirma que o jogo da Naughty Dog define um novo patamar que nós, Xbox, deveríamos mirar para alcançar em futuras gerações de consoles. The Last of Us Part 2 é o tipo cada vez mais raro de jogo, que dá conta de avançar a arte da narração em videogames como uma mídia que desconsidera se todos estão ou não gostando ou se divertindo. A progressão não desvia de seu caminho para agradar um ou outro jogador. Ela é o que ela se propôs a ser desde o começo. Alguns dias surgiram um rumor que a Sony estaria trabalhando no remake do primeiro The Last of Us, o que até o momento não foi confirmado. Contudo, relatos vindos da Game Reactor apontam que a produção do mesmo continua e, segundo o site, o remake não será apenas uma simples versão atualizada em resolução, taxa de quadros e texturas, mas sim um jogo que aproveita o poder e os recursos do PS5 como motor gráfico de The Last of Us Part 2, apresentando mais novidades além de gráficos. A Sony registrou a marca de Sunset Overdrive. O registro foi feito em abril, mais precisamente no dia 26. Contudo, só foi descoberto por usuários apenas nesse dia 4, o que levou a diversas especulações. O título foi desenvolvido pela Insomniac Games e lançado anteriormente no Xbox One em 2014, e depois ganhou versão para PC. A Sony adquiriu a desenvolvedora em 2019 e garantiu as propriedades intelectuais de seu portfólio, incluindo Sunset Overdrive. Ainda que a PlayStation seja a dona proprietária da marca, é a sua concorrente, a Microsoft, que detém os direitos de publicação e distribuição. sendo o jogo disponível no Game Pass para consoles e PC. Logo, fica um tanto quanto improvável, para não dizer quase impossível, que o game chegue aos consoles da gigante japonesa. O PlayStation 5 poderá ganhar um novo design para facilitar a produção do console e atendendo assim a massiva demanda pelo aparelho da Sony. Durante o relatório anual de lucros da empresa, o CFO da Sony, Hiroki Totoki, confirmou que a falta de semicondutores está por trás dos atrasos na produção do PS5. Sendo assim, para combater esse problema, a Sony está considerando mudar o design do console. O mesmo ainda afirmou que espera superar a meta de 14,8 milhões de vendas em 2021. Contudo, segundo ele, a Sony só irá alcançar essa marca se as mudanças forem realizadas. Durante o julgamento entre Epic Games e Apple, a diretora de desenvolvimento de negócios da Xbox, Lori Wright, comentou que a divisão de consoles sempre deu prejuízo. Segundo The Verge, ela foi questionada por um advogado da Epic que perguntou se a Microsoft alguma vez obteve lucro com a venda dos consoles da Xbox, e ela respondeu que não. A indústria de games é lucrativa e com bastante crescimento para a Microsoft. Os negócios envolvendo os consoles são tradicionalmente um modelo de subsídio. Companhias de games vendem consoles com preços menores para atrair novos consumidores. Os lucros são gerados em vendas de jogos e serviços online de assinatura, explicou a Microsoft após o julgamento. Um ponto importante a ser ressaltado é que já fazem anos que a Microsoft não divulga dados de vendas dos seus consoles Xbox, ao contrário de seus concorrentes. Segundo reportagem da Bloomberg, um grupo de jogadores entrou com um processo contra a Sony por restringir as compras de jogos da PlayStation apenas em sua loja interna. Os jogadores alegam na ação coletiva que a Sony barrou a venda de código de jogos da plataforma nos varejistas. Sendo assim, a PS Store se tornou o único lugar para compra de jogos digitais no aparelho, o que, segundo eles, caracteriza monopólio ilegal. O monopólio da Sony permite cobrar preços supracompetitivos para jogos digitais PlayStation, o que são significativamente mais caros do que seus equivalentes físicos vendidos em um mercado de varejo competitivo, e significativamente mais caros do que seria um mercado de varejo competitivo para jogos digitais, disseram os consumidores. Até o momento, a Sony não se pronunciou sobre o assunto, mas assim que tivermos mais informações sobre esse processo, você saberá aqui com a gente. Bom, é isso, pessoal, isso é tudo que temos para essa semana, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, compartilha com seus amigos, divulga nas redes sociais. Falando em redes sociais, segue a gente lá, @distopiacultural, tanto o meu perfil também como o de Igor. Segue a gente na Twitch, @distopiacultural, fica por dentro aí das novidades. E eu vou ficando por aqui. Agradeço, valeu, falou, até!